Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Eu já comentei aqui ontem, né? A crítica que o Gilmar Mendes, ministro do Supremo e presidente do TSE, fez aos procuradores da República que vazaram a lista, vazaram 16 nomes da lista num pool de jornalistas. Se juntaram, deram uma entrevista coletiva em off, isto é, ninguém podia saber. E os jornalistas se comprometeram a não dar os nomes dos respectivos. O Gilmar Mendes fez uma crítica muito dura a isso. Disse uma coisa importante. Olha, ele, o Toffoli, aliás, é preciso que se considere a possibilidade de provas vazadas serem descartadas. A diferença do que disse um texto do Estadão, na chamada, Gilmar pede... Não, não pediu nada. O Gilmar está dizendo... E quando se tratou disso a primeira vez, só para esclarecer, inutiliza a prova vazada quando vazada pela acusação, obviamente. Ora. Né? Ou será que o Gilmar do tipo assim, não, vamos vazar, vamos inutilizar qualquer prova vazada. Aí o Gilmar é bobo, né? Então ele está querendo que o bandido vaze ele mesmo as provas contra si para inutilizá-las. É, o Gilmar é bobo, ele faz essas coisas. Ah, tenha santa paciência, né? Tenha santa paciência. E olha, a Inês Brasil diria que a temperatura nesse estúdio tem de cair. Ela diz, ela tá completamente...
Ai, ui, nesse estúdio aqui já tá um pouquinho de calor.
É, isso. Aí quando o Binha puder dar um jeito aqui, né? Então vamos lá. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, presidente do TSE, agiu nesta terça com coragem, ontem. Sim, dele se pode dizer ser um homem corajoso. Eu jamais diria, como contraponto, que Rodrigo Janot é um covarde. Se não posso elogiar, eu também não difamo nem injurio. Juro. Mas uma coisa é certa. Janot pode não ser um covarde, mas ele agiu como um covarde. Isso acontece às vezes. E essa covardia é tanto maior quando se sabe que o Procurador-Geral da República... articula sua candidatura à presidência da República, mesmo, ou ao governo de Minas. E ele está mais inclinado para isso. E o Janot sabe que eu estou falando a verdade. O Janot sabe que ele está ouvindo e recebendo pessoas que o querem candidato. O Janot sabe que ele está pensando nisso. Né, Janot? Não vai pedir para a Polícia Federal perguntar quais são as minhas fontes, hein, Janot? Viu? Faz isso não, hein? Coisa feia. Hã? E também não cabe aqui nenhum das acusações de crimes contra a honra, não é mesmo? Porque eu dizer, Janot, que você é candidato, não é calúnia, não é injúria, nem é difamação. Aliás, que você está discutindo isso é um fato. Vale dizer, aquele que tem na mão o poder da lista, aquele cujos subordinados convocam jornalistas em off, claro, para calcinar nomes, para queimar nomes, aquele que vai assumindo, em razão de procedimentos heterodoxos, impróprios, o controle da política, já não se constrange em trocar com interlocutores especulações sobre seu futuro eleitoral. O tempo vai dizer se será apenas ele. Eu acho que não. Tem mais gente aí picada pela mosca azul. Sim, Janot é candidatíssimo. Janot quer ser presidente do Brasil ou governador de Minas. Agora vamos ao resto. Numa peleja, o corajoso ataca de frente, como fez Mendes na terça-feira, em sessão da segunda turma, ao cobrar providência da PGR em razão do vazamento em off da tal lista. Em texto publicado neste domingo, a ombudsman da Folha, Paula Cesarino Costa, denuncia o vazamento industriado e, como se sabe, os jornalistas se calaram a respeito. Em reação ao descalabro, Mendes cobrou providências, demonstrou que o Supremo está sendo aviltado, chamou a atenção para vocações totalitárias no Ministério Público e na Polícia Federal. E não ofendeu ninguém. Não ofendeu ninguém. Peguem a fala. Eu transcrevi no meu blog a fala dele. Não ofendeu ninguém. Só disse que vazar informações sigilosas da forma como se fez é crime. E é. Nesta quarta, Janot reagiu com uma carta. Tivesse se comportado como um homem corajoso, teria se referido abertamente a Mendes, inclusive para arcar com as consequências legais do que disse. Mas preferiu o caminho, infelizmente, Janot, da covardia. Ao falar bem de si mesmo, esporte que o rotundo procurador-geral pratica habitualmente, aliás, é um dos dois, o segundo não vou falar. É um dos esportes predileto de Janot é falar bem de si mesmo. Né? Ao seu também, Reinaldo Azevedo, mas eu não ganho dinheiro do Estado. Ainda que fosse verdade. Eu ganho dinheiro na iniciativa privada. Não exerço cargo público. Não tenho poder de lista. Não tenho poder de destruir reputações e elevar reputações. Não é nada. Sou um homem privado. Né? Se eu quiser, se eu resolver dizer aqui que eu sou mais bonito do que o Alain Delon no auge da sua beleza, que foi considerado o homem mais bonito do mundo, e daí? E se eu acho isso? Vou passar ridículo, mas... né, Andrezito? Assim, coitado. Inclusive, como ser privado, eu tenho o direito de falar bobagem. O homem público, não. Ao falar bem de si mesmo, esporte que o rotundo procurador-geral pratica, afirmou que não participa, aspas, dos banquetes palacianos, fugindo dos círculos de comensais que cortejam desavergonhadamente o poder público. Ele refere-se ao fato de que o ministro, o Gilmar, havia jantado, sim, com lideranças políticas de diversos partidos para debater a reforma política. Um jantar aberto à luz da noite, como eu digo, sem subterfúgio. Não era um jantar secreto. Então o presidente do TSE não pode conversar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado e com as lideranças políticas sobre reforma política, o que é possível, o que não é, etc. Não se está antecipando julgamento de nenhuma causa em conflito. Só que tem uma coisa, viu, André? Quem tem memória, né? Tá com Deus, não é isso? Janot tem certeza do que diz? Ele tem certeza de que nunca puxou saco de poderoso? Ele tem certeza de que nunca participou de círculos de comensais que cortejam desavergonhadamente o poder político? Engraçado, eu me lembro de uma frase do Lula. Lembra as gravações que foram vazadas do Lula, que o juiz Sérgio Moro mandou botar no ar? Vocês lembram disso? Uma lá era um telefonema do Lula para o seu amigo, advogado Sigmaringa Seixas. E o Lula não sabia que estava sendo gravado. Portanto, ele não tinha razão nenhuma para mentir para outro petista intimíssimo dele. Certo? Aliás, as coisas que foram ditas ali foram tomadas como verdadeiras e até por isso a Dilma caiu. Vamos ser claros. Incendiou as ruas. Se o resto era verdadeiro, por que essa outra coisa que o Lula disse seria falsa? Vamos lembrar... Como é que o Janot se tornou procurador-geral da República? Por que será que ele foi o primeiro na lista de votação dos procuradores? O Lula tem uma explicação, André. É essa aí, põe no ar.
Por que você não faz uma petição aí e assina os deputados do PT?
É porque eu acho que tem que ser uma coisa assim, formal, do advogado.
É formal a gente toma no cu. Até agora, formal, é só no
Mas cu. Mas o deputado não tem nada com isso. O deputado pode fazer outras coisas.
Sabe?
Mas isso porque existe uma...
Eu tô cansado claro, das coisas formais. Sabe, esse cara, se fosse formal, ele não seria procurador-geral da República. Ele tinha tomado no cu, tinha ficado em terceiro lugar. Esse é o dado.
Pois é, mas deputado...
Quando os caras precisam, não tem formalidade. Quando a gente precisa, tá cheio de formalidade.
Ah, se foder, porra.
Eu tenho um vocabulário desassombrado, né?
Tô vendo, presidente, que é isso.
Eu não tô... Veja, eu tenho que explicar. Ali eu tava sendo muito sincero com meu amigo Sigmaringa.
Saiu?
Eu falei assim, por que que os deputados do PT, porra, não vai e não faz, assim, uma petição? Aí o Sigmaringa começa, porque não pode, porque é uma coisa formal. E eu sei como o Janot foi eleito. E aí eu tive que revelar, né? O Sigmaringa também sabe.
É, você não sabia que...
Aí eu falei aquela coisa bonita que vocês ouviram.
Formal, a gente só se dá mal.
É, formal, exatamente.
Quase isso.
É, formal, a gente só se dá mal. Só que ele rimou com tuiuiu, né?
É.
Eu rimei, né? Com tuiuiu. É. É. Eu quero dizer que eu sou assim, eu sou povo, sabe? Não sou como o Fernando Henrique, que é chique, que fez Sorbonne. Fernando Henrique, quando ele dá uma topada, ele levanta, dá uma topada no dedão no pé da cama, ele fala, ai, Max Weber. Não, eu não. Vou falar o quê? Ai, Schopenhauer. Eu falo logo aquela coisa enorme. Entende, ô Vitor La Regina?
Sim.
Que eu sou uma pessoa franca. Né?
Isso.
Vamos voltar pro Reinaldo?
É, vamos lá, melhor.
Então é o seguinte. Ô Janot, que o Lula quis dizer aqui? Engraçado, ninguém mais quis saber o sentido dessa frase. Ninguém quis saber o que o Lula quis dizer quando, se Janot seguisse a formalidade, teria ficado em terceiro lugar na votação e não em primeiro e teria tomado caracu. Existe caracu.
Foi quase isso.
Existe, né, caracu? Hein? O que será? E aí vem falar de comensais, etc. Alguém que, sendo procurador-geral da República, está discutindo eleição? Bem, parece evidente que Lula está dizendo que ele próprio e o partido atuaram para a eleição de Janot. E por caminhos informais, pois é. Os leitores mais jovens, os ouvintes mais jovens, não sabem que Janot... Atenção agora, história. História, momento cultural. Momento cultural.
Momento cultural.
Os leitores, ouvintes mais jovens, não sabem que Janot integrava a turma da esquerda do Ministério Público Federal, ligada ao PT. Eram chamados tuiuiús. Tipo ele tuiuiú. Que é aquela ave do cerrado. Uma turma buliçosa que vivia criando problemas para o governo FHC, mas que não conseguia chegar lá, não conseguia chegar ao topo. Ora, conseguiu com Lula. Os tuiuiús chegaram ao poder em eleição classista, sindical e não prevista na Constituição em 2003, no primeiro governo Lula. A tradição da eleição fora da lei, que é uma piada, teve início com Cláudio Fonteles, 2003-2005. Na sequência vieram Antônio Fernando Souza, 2005-2009, Roberto Gurgel, 2009-2013 e Janot. Sim, ele anseia ser reconduzido ao cargo. Para seus projetos políticos, é preciso estar na ribalta até a data da desincompatibilização. Falemos um pouco mais de coragem e covardia. Sempre sem citar nomes, o acusador-geral da República afirmou o seguinte, aspas, em projeção mental, alguns tentam nivelar a todos a sua decrepitude moral e, para isso, acusam-nos de condutas que lhes são próprias, socorrendo-se, não raras vezes, da aparente intangibilidade proporcionada pela eventual posição que ocupa na estrutura do Estado. A retórica é mais gordurosa do que o próprio Janot. Eu acho interessante que aquele que está concorrendo para, na prática, absolver o PT de todos os seus crimes, ao sugerir que todos são iguais, que tem a ousadia de pedir para invadir os arquivos do Supremo, que se nega a fazer procedimentos prévios de investigação para saber se uma acusação ao menos faz sentido, bem, é curioso que alguém assim, que não chegou ao cargo, segundo Lula, por procedimentos formais, resolva atacar a moral alheia. Todos os jornalistas sabem que, ora vejam, aconteceu. E também nisso a covardia. Ouçam. Quanto a esse fato em particular, ele está falando da coletiva em off denunciada pelo Ombudsman, posso afirmar que vários dos jornalistas aqui presentes são testemunhas desse fato, testemunhas oculares desta mentira, desta leivosia que foi lançada por um meio de comunicação, irresponsavelmente por um meio de comunicação. Bem, aconteceu a coletiva em off. O Janot está contando o oposto da verdade. E quando ele apela aos jornalistas... Olha aí, jornalistada, joga vocês no fogo, hein? Hã? Que coisa, hein? O que os jornalistas vão falar? Não, aconteceu sim, o procurador tá mentindo. E aí nunca mais ninguém consegue uma informação da procuradoria. E ele avança contra a coluna da Ombudsman, mas de maneira ambígua. Ele escreve uma coisa engraçadíssima. Aliás, essa matéria, o texto da Ombudsman, que procura agredir o Ministério Público... Não, não agrediu, informou. Não tem agressão nenhuma lá. Essa matéria jornalística que sequer ouviu o outro lado, não precisa ouvir o outro lado nesses casos. Mesmo. Confirmado. Fato. O Janot diria o quê? Isso que eu disse, não aconteceu sabendo o que aconteceu. Ombudsman está fazendo uma reportagem. Ela é uma colunista. Aliás, colunista não tem obrigação de ouvir outro lado. Que história é essa? É claro, você vai fazer uma acusação pro cara. Agora, colunista, colunista, filho. E aqui nem se trata de opinião, né? Fato. Fato. Aconteceu. Essa matéria jornalista, se quer ouvir outro lado, nós não fomos chamados a nos pronunciar sobre essa mentira. Não, é verdade. Só que ele diz que a coluna da Ombudsman imputa também essa mesma prática de coletivas em off, com vistas a cometer crime e divulgar assuntos sigilosos e protegidos por sigilo ilegal, ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e, diz a matéria, ao Supremo. Imputa essa prática como sendo uma prática corriqueira dos maiores poderes da República. Primeiro que não existem maiores poderes da República. Isso aqui trai. Isso aqui trai um problema grave do Janot. O Ministério Público não é um poder da República. Mas ele aqui, nesse momento, se coloca como um e depois fala os maiores poderes da República. Existem maiores, existem três. Do mesmo tamanho. Harmônicos e independentes. Janot, lê a Constituição. Vamos lá. Já caminhando para o encerramento. O procurador-geral, como resta visível, tenta desqualificar a coluna da Ombudsman. Agora nota, ele desqualifica a coluna da Ombudsman na parte que imputa um crime grave aos senhores procuradores, certo? Aí diz, não, tá errado, mentira. Mas já se nota que ele vê as demais acusações que estão na coluna dos outros poderes, aí ele vê com simpatia. Vale dizer, quando a coluna acusa Congresso, Palácio e Supremo de promover vazamentos, aí o tuiuiu já considera plausível. É, se tiver daqui a pouco um vídeo de tuiuiu voando, põe aí, só pra ver como ele voa feio. O voo do Janot, como do tuiuiu, é desengonçado. Não é própria espécie. Mas ele tem método. Está com a política e os políticos na mão. E sonha voar bem alto. Hashtag pronto, falei.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.